9h20, 17 graus de temperatura. Vamos para a nossa primeira entrevista do programa de hoje. Nós pautamos uma entrevista com o Flávio Arendi, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Aida Costa, conselheira do Conselho, e que também é uma das estudiosas da Lei Aldir Blanc. Flávio, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Também queremos saudar a Aida. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Então, nós pautamos esse assunto exatamente para saber como está a questão da Lei Aldir Blanc, se ela já foi sancionada, como está esse recurso, né, que também tem expectativa, se tudo der certo, para vir aqui para a nossa região, Flávio.
É, na verdade, assim, a Lei Aldir Blanc, então, né, se dando um relato... Um relato histórico, né? Então houve, né, toda essa questão da pandemia, então houve essa a questão da classe artística trabalhadora, né, que foi uma das primeiras a serem, digamos, que não puderam mais trabalhar, né, com toda a questão, isso, e aí e também é uma das últimas que vai voltar. E com isso, então, né, então, com todo esse problema, né, com muitos que estão perdendo emprego e pessoal, então foi feita essa lei, né, foi criada essa lei lá no início de março ainda, quando estava começando a questão toda. Foi vencida toda essa parte, digamos assim, política, né, de aprovação na Câmara, foi aprovada até por atirando um partido que votou contra, mas que não, mas praticamente foi uma eleição simbólica, foi aprovada, dá para se dizer, com unanimidade na Câmara dos Deputados, passou para o Senado aprovou também por unanimidade, uma coisa assim até inédita, né, na cultura ter tido essa aprovação, e foi sancionada pelo presidente ali em 29 de junho. Então, que foi ela deu todo esse vencimento. Só que daí começou a parte mais de regulamentação, né, que daí alguns ajustes na lei, então isso estão havendo várias reuniões aí a nível federal com entidades, a Confederação Nacional dos Municípios, a própria FAMURS aqui também participa um pouco, grupos da cultura, então, para definir essa regulamentação, como essa lei vai ser definida para a coisa, né? Então, e agora nós estamos aguardando, então, esse documento oficial, né, que é a regulamentação, né, que é o decreto da regulamentação, que daí sim, com isso, nós teremos o mapa e com isso já vai ser começado a repassar os recursos.
Com relação a esse assunto, Ida, como esse trabalho está sendo desenvolvido pelo Conselho em Lagoa Vermelha? Qual é o papel do Conselho nesse sentido?
Na verdade, a gente tem um comitê, eu vou precisar tirar. A gente está com um comitê formado por duas representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e três membros do Conselho Municipal de Cultura. Aqui, esse grupo reúne e faz as deliberações quanto à utilização do recurso. A gente já reuniu com o prefeito, saímos há pouco de uma reunião com a secretária também, estamos bem afinados com eles, trabalhando assim em parceria, e temos já na plataforma Mais Brasil, que é o instrumento utilizado pelo governo federal para esse repasse para os municípios, já temos o cadastro do município enquanto fundo de cultura e também o plano de ação que vai ser utilizado aqui no município e já está nesse cadastro.
E o dinheiro ainda não está disponível, Ida?
Não, na verdade o dinheiro ele sai no momento que for publicado no Diário Oficial a regulamentação da lei, imediatamente o dinheiro virá para os municípios. Ele já está reservado, tanto que a plataforma está aberta. Eu participei de uma reunião com o Ministério do Turismo, na qual o ministro não pôde participar, falou que participaria o Mário Frias, que é o secretário Nacional de Cultura, que acabou não participando também, mandou um assessor dele, que já vinha fazendo essas discussões com os grupos a nível nacional, chama-se Aldo, não me lembro o sobrenome dele, e ele nos garantiu o seguinte: não existe possibilidade do dinheiro não vir, tanto que a plataforma Mais Brasil já está aberta para receber os planos de trabalho. Então, na questão dos planos de trabalho, e levando-se em consideração que são mais de 5.500 municípios e mais os estados e o Distrito Federal, Lagoa Vermelha está um passo à frente. A gente já está com o plano cadastrado lá dentro da plataforma Mais Brasil.
E o que prevê esse plano, Ida, em termos gerais?
Na verdade, atende aos itens 2 e 3 da lei. O item 1, que é o auxílio emergencial para a pessoa física, que é nos moldes do auxílio emergencial do governo federal, ele será implementado pelo Estado. E o Estado ficará responsável pelos itens 1 e 3 e nós, municípios, com os itens 2 e 3. O item 2 prevê ajuda a entidades MEIs e microempresas que trabalham na área cultural. E o item 3 é prêmios, concursos, editais que a gente vai lançar.
Bom, para isso, os profissionais têm que fazer um cadastro prévio. Qual é a orientação?
A orientação, nós temos um link na plataforma do Google, no Google Forms. A qualquer momento podem contatar com o Departamento de Cultura ou conosco, que a gente passa o link e as pessoas preenchem aquele formulário online e enviam. Em caso de a pessoa não ter condições de fazer esse envio via internet ou alguma coisa assim, pode nos procurar que a gente dá um jeito.
Existe um prazo final para isso? Algumas pessoas até estão questionando se os trabalhadores desse setor da cultura podem ficar de fora desse cadastro, se não fizerem essa inscrição. É uma preocupação também.
Na verdade, assim, a questão da questão da renda, né, da renda emergencial, como foi falado, né, então isso vai ficar a nível do governo do estado, né, até hoje, na verdade, nós vamos ter uma primeira reunião do grupo de trabalho que foi criado para, junto à Conferência Estadual de Cultura, onde nós vamos começar a conversar essa questão, nós vamos começar a definir como será essa questão, mas a princípio, assim, o que está, digamos assim, de primeiros pontos pré-acertados. Os municípios irão fazer os cadastros, né, cadastrarão seus trabalhadores, cadastrarão todos os seus artistas, trabalhadores na cultura, e os municípios que passarão para o Estado, dentro de alguma plataforma que vai ser criada, repassarão essas informações, esses nomes. E ali, daí sim, porque como tem a própria lei, ela indica algumas questões, algumas condições para receber o dinheiro, tipo, por exemplo, a pessoa não pode ter recebido o auxílio emergencial do governo federal, não pode, tem algumas questões, então que o Estado que vai fazer esse controle, e aí repassa o recurso. Então, na verdade, a gente tá estudando, mas de qualquer modo, a gente pede que as pessoas se cadastrem até para a gente ter esse mapa da cultura do município, né? Que a gente possa, com isso, também criar novas ferramentas, né, para ele, para usá-los, né, em atividades do município e tudo mais.
E há uma expectativa ou um número de quantas pessoas seriam beneficiadas em Lagoa Vermelha através desse recurso, Ida?
Na verdade, assim, quanto às entidades, quanto ao item 2, entidades e MEIs e microempresas, a gente tem até agora credenciadas 20 entidades. A gente ainda está discutindo junto a esse comitê que está formado junto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para ver exatamente como a gente vai fazer esse recurso. Existe a possibilidade de, bom, tem 20 empresas, vamos dividir igualmente o valor e dar o X para cada uma, ou em outros municípios que a gente tem conversado, porque a gente está numa articulação a nível regional também, em outros municípios eles estão propondo três categorias de benefício, que são 3, 5 e 10 mil reais, dependendo da empresa. Eu pessoalmente acho mais justo fazer uma divisão igualitária.
Uhum. E quem decide isso em última instância?
Na verdade, o comitê. Esse comitê vai tomar essas decisões. A gente vai pegar todos quando estiver com o recurso na mão,
liberado,
a gente vai pegar todas.
São muitas entidades aqui, né? Olha, 20. Né?
Nós temos 20 já cadastradas.
E pode ter mais.
Então. Pode ter mais. A gente tem conhecimento de que tem pelo menos mais umas 3 ou 4.
É um grupo significativo e um recurso pequeno até para atender todo esse pessoal, né?
Sim, e a gente tem insistido no cadastro de todos os fazedores de cultura e trabalhadores da cultura, porque não são só artistas, né? São iluminadores, são assistentes de palco, são o pessoal da sonorização e etc. Todas essas pessoas entram nesse... Mas a grande importância de termos um cadastro dos fazedores de cultura é a gente ter um mapa a nível de estado, de município, de estado e do país. Então, existe uma articulação nacional para que todos se descubram, até porque tem gente que faz arte e não sabe que faz arte, né? Uhum. Então, a gente está fazendo uma busca ativa também. A gente está ligando para pessoas que a gente conhece nos bairros e etc. E diz, ó, me diz quem é que faz artesanato aí. E a gente já descobriu coisas maravilhosas. Tem um entalhador maravilhoso em Lagoa Vermelha que a gente não conhecia.
Então, todos esses profissionais podem ter algum tipo de auxílio?
De alguma forma, a gente vai tentar com que parte do recurso ele chegue de alguma forma até esses trabalhadores. De repente, pelas próprias entidades que vão receber recursos, que contratem esses artistas e trabalhadores na aplicação do recurso.
Esses recursos, depois, eles vão ter algum tipo de contrapartida por parte das entidades, ou eles vão precisar prestar contas onde aplicaram, Flávio?
Não, na verdade, assim, o recurso, a gente até, hoje na reunião com a secretária, hoje pela manhã, a gente até estávamos vendo sobre esse assunto, assim, a lei, ela, claro, ela diz que como é um apoio, né, seria para as entidades cumprirem poderem botar em dia suas contas, né? Muitas vezes tem conta de luz, água, tem entidades que, por exemplo, a gente sabe que não conseguiram pagar nem suas contas de luz, né, nesse período, porque pararam completamente, né? Então, na verdade, esse valor não há uma prestação de contas oficial, mas o que a lei diz que deve haver trabalhos, depois, quando acabar a pandemia, deve haver trabalhos junto às escolas, né, junto às escolas municipais, estaduais, né, para de alguma capacitação, alguma coisa nessa linha para as escolas. E nós também, né, uma das questões que nós estamos levantando é desse fato, de que, pelo menos assim, que essa entidade que vai receber o recurso execute alguma atividade, uma live, alguma coisa, mas que preferencialmente contrate um desses artistas que estão no nosso cadastro. Porque daí tu vai estar ajudando eles dessa maneira, com um cachê, um curso que a pessoa possa fazer. Então, na verdade, ela mesmo que ela não consiga ser beneficiada pelo auxílio, pelos R$600 que vai vindo do auxílio emergencial, que a gente diz, a gente vai contar com que ela ganhe, tenha alguma renda, alguma coisa, e também o próprio trabalho dela, né? Também a ideia de criar essa rede de informações, no sentido de contratação para shows, atividades que vão ter aí no município, sempre a gente contar com esses artistas locais, né? Sempre, e a partir daí de profissionalizá-los, ganhar um cachê, claro, a gente sabe que os valores, às vezes, a gente não consegue dar um valor muito alto, mas fazê-los com que eles ganhem um recurso.
Bom, e quais serão os próximos passos, e a partir de agora, né? Vocês tiveram uma reunião, você comentava há pouco, né, sobre esse tema, quais são os próximos passos a serem adotados?
Bom, na verdade, assim, ó, nós estamos, eu estou participando de um grupo de trabalho da Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. Eu estou no grupo de trabalho de mapeamento, então estou ajudando a nível regional também no mapeamento de entidades e artistas. Nós já temos uma teia cultural norte, formamos um grupo de artistas da região, da região da Amunor, e também estamos em contato com os conselhos e os gestores e gestoras da cultura nesses municípios da Amunor. E junto a gente está fazendo outras discussões, no sentido até do pós-pandemia. Mas, nesse momento, a espera é pela regulamentação. Assim que a regulamentação sair, a gente senta com o grupo de trabalho que foi criado aqui no município para acompanhamento da Lei Aldir Blanc e bate martelo de como faremos a distribuição desses recursos. Mas tudo agora depende da regulamentação, já que o Flávio já fez a inclusão do plano na plataforma Mais Brasil, que é por onde virá o recurso.
Perfeitamente. Vamos ter que aguardar, então, essa regulamentação para as definições finais, né?
Exatamente.
Obrigado, Ida, pela presença aqui, pelas informações. Bom trabalho para vocês aí do comitê, do conselho.
Tá, eu só queria acrescentar que o Flávio também está representando, além da região norte, Nordeste, o Flávio está representando a região funcional 9, que são 130 municípios da região, e ele é um dos eleitos para o grupo de trabalho de renda na quinta conferência estadual de cultura que está ocorrendo nessa época. Então, hoje ele já tem a primeira reunião nesse grupo.
Bastante trabalho para frente aí, Flávio.
É, nós temos agora bastante trabalho aí, como a gente diz, né? A gente está praticamente... essa pandemia com a questão afastou as pessoas, mas ao mesmo tempo agora são lives quase que diárias, né? Então, a gente está participando de várias reuniões aí, várias questões, um trabalho aí forte aí, mas para essa questão da cultura, né? E a gente vai estar sempre também botando sempre informando aí também a população aí dos próximos passos que vai acontecer perante a questão da lei.
Bom trabalho para ti, então, aí estamos à disposição para divulgar essas ações.
Obrigado a todos aí.
Flávio Arendi, presidente do Conselho Municipal de Cultura e da Costa, conselheira e também uma das estudiosas aí da lei Aldir Blanc, participaram hoje do programa, são 9h35.